Olá, eu sou Fernanda Cruz e esse é o podcast Despertador.
A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Constituição da Organização Mundial da Saúde.
Olá, bem-vindo ao podcast Despertador. Eu sou Fernanda Cruz e hoje eu estou com uma convidada muito especial, Patrícia Menezes, que é bióloga, psicóloga clínica na abordagem de terapia cognitivo-comportamental e que presta atendimento para adolescentes, jovens e adultos. Patrícia, seja bem-vinda ao podcast Despertador.
Obrigada, Fê. Para mim é um prazer estar aqui. Falo Fê porque ela não é apenas uma pessoa desconhecida, né? É uma pessoa que eu conheço, tenho um carinho muito grande. Parabéns por esse programa, por essa iniciativa também de hoje estar abordando esse assunto, as palavras da saúde mental. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada, viu, pelo convite. Estou muito lisonjeada.
Eu que agradeço pela disponibilidade, por ter se colocado à disposição para participar. Como a Patrícia mencionou, nós já nos conhecemos anteriormente e estava até comentando com ela agora há pouco que eu escolhi ela para falar sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, porque é necessário sensibilidade e seriedade para tratar do que se refere à saúde mental. Então, antes de iniciar o nosso debate, eu gostaria de abrir aqui o espaço para você apresentar as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar.
Ok. As pessoas podem me encontrar no Instagram, @plicipatriciamenezes. O Menezes não é com Z, é com S, certo? Então, você me encontra no Instagram, plicipatriciamenezes. Você me encontra no YouTube, Patrícia Menezes, com S também, lembra? Não é com Z, é com S. E no Facebook eu tenho uma página, psicóloga Patrícia Menezes, que também você pode me encontrar lá.
Muito bom. E eu sou Fê Macedo Cruz no Instagram, é a principal rede social do podcast Despertador, e é lá que você pode obter informação sobre os horários, sobre os temas que serão abordados aqui no podcast, e pode nos conhecer também, né, já que você está ouvindo só através de áudio. Lá você tem a possibilidade de ter uma rede de contato, promover também a extensão desses debates que têm sendo feitos aqui no podcast Despertador. Como foi mencionado anteriormente, o tema do podcast Despertador de hoje é Pilares da Saúde Mental. E não é à toa que eu estou hoje com uma psicóloga, porque, na verdade, durante bastante tempo, a loucura ela esteve associada diretamente a questões metafísicas de forma negativa. Existia um intangível que estava relacionado ao mal, ao descontrole, ao diferente. E hoje em dia, as questões de saúde mental ainda ocupam um lugar bastante nebuloso. Manter a saúde mental, no entanto, não é tão simples quanto parece, principalmente nos dias de hoje. Nós sabemos que existem muitos estigmas no que se refere à sanidade mental. Algumas pessoas ainda associam uma instabilidade emocional ou um tipo de sentimento confuso, conflituoso, uma angústia com aqueles... aquelas questões que são conhecidas por todos, né? Na verdade, antigamente existia o hábito de internação de pessoas com transtornos mentais. Isso se iniciou aí no Brasil no início do século XIX, e desde então a atenção às pessoas com transtornos mentais foi sinônimo de internação em hospitais psiquiátricos, e essas pessoas eram isoladas do meio comunitário. Então existia aí essa ideia de reclusão daquele que tinha a externalização de um conflito que acontecia internamente, né? E no final dos anos 70, foi necessário o desenvolvimento de uma política nacional de saúde mental, porque isso era uma necessidade urgente no Brasil, como uma resposta às violações de direitos humanos que ocorriam nesses hospitais psiquiátricos na época, com essas pessoas que estavam ali dentro daquele isolamento. E esse sistema psiquiátrico, que antigamente ele imperava, era extremamente arcaico, e era necessário uma substituição progressiva desses hospitais psiquiátricos por uma rede de serviços comunitários, que realmente faria essa inclusão dessas pessoas que tinham esses transtornos mentais. E aí, nesse contexto, surgiu os núcleos de centro de atenção psicossocial, que hoje em dia são bem conhecidos como CAPS, e que, na verdade, eram inspirados em centros de saúde mental, que estavam já sendo desenvolvidos em países europeus, como a Itália. E aí, dentro desse cenário, o desenvolvimento da política de saúde mental no Brasil ganhou força e, inclusive, esteve diretamente relacionado com a criação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E dentro desse contexto, falando um pouco agora do meu lugar de atuação, veio, em 6 de abril de 2001, a Lei de Saúde Mental, que surgiu justamente como uma resposta para essa necessidade de mudança no Brasil desse cenário de saúde mental, como a saúde mental era enxergada aqui num contexto nacional, né? E essa reforma psiquiátrica brasileira realmente veio para trazer uma reorientação do modelo assistencial que existia, uma mudança na maneira de cuidar, uma mudança no olhar para essas pessoas que tinham esses, que têm esses transtornos, e uma mudança completa, né? No sentido de atendimento clínico humanizado, de forma que essas pessoas se sentissem realmente abarcadas. E essa lei é bem vasta nas questões que ela abrange. Os seus artigos aí iniciais, eles vão trazer aí de forma um rol taxativo quais são os meios de atendimentos em saúde mental no que se refere a essa área, como esses familiares dessas pessoas também serão abarcados e protegidos legalmente, e traz aí um modelo do que deve ser aplicado no que se refere à saúde mental. Tendo isso em mente e tratando aí dessa breve exposição do que a reforma psiquiátrica operou, com a Patrícia como convidada, eu quero abrir um espaço para que ela nos dê aí a sua explanação sobre a saúde mental em geral. A Patrícia é psicóloga e, primeiramente, Patrícia, eu queria saber qual é a diferença da atuação de um psiquiatra e de um psicólogo, no que cabe a cada um atuar, é um trabalho que é conciliado, ele é separado? Como funciona essa atuação do profissional de saúde mental na prática?
Certo, então, a atuação do psicólogo é uma atuação muito vasta, né, Fê? Existem várias áreas onde o psicólogo ele pode atuar. Existe a área do psicólogo social, você estava falando sobre a questão do CAPS, né, e sobre outros centros também que acabam pelo SUS sendo desenvolvidos e promovem essa questão da inclusão social, da saúde mental para essas pessoas que têm transtornos, eu posso dizer, transtornos mais graves, sabe? Transtornos que trazem muito prejuízo à vida cotidiana de alguém, que impede muitas vezes a pessoa de desenvolver coisas na sociedade, né, papéis na sociedade, e isso é muito importante, esse trabalho, né, que foi inserido, que é uma coisa muito nova, né, está sendo ainda muito estudada e muito trabalhada hoje nessas questões do SUS e na questão social mesmo, né, que é o psicólogo social, ele trabalha muito sobre isso, trabalha muito essas questões. Tem também áreas como avaliação psicológica, testes psicológicos. Quem nunca passou por um teste psicológico, seja no ambiente, né, de conseguir um emprego, né, de trabalho, você acaba passando por testes ali para poder medir certas competências, certas atribuições, né, que você vai precisar desenvolver no seu trabalho, ou também talvez tirando uma carteira de motorista, né, pegando a carta de motorista, né, na minha cidade, tirando carteira de motorista, que fala, né, o termo. E acaba passando também por algum tipo de avaliação. Tem também o famoso RH, você está numa empresa e você tem esse setor de recursos humanos e o psicólogo está ali, que é o psicólogo organizacional, está ali presente para poder não só trazer essa questão de entrevistas e avaliar psicologicamente, né, as pessoas, mas também promover certas ações dentro da empresa para poder um melhor, sei lá, organização e trabalho, né? Psicólogo também na escola, que está ali para dar suporte a crianças, adolescentes e jovens. Ah, tem alguém com problema de aprendizado, vamos aqui encaminhar, vamos aqui direcionar para fazer algum tipo de psicoterapia ou outra coisa que possa trazer para a criança, para o adolescente ou para o jovem, né, essa melhoria na questão do aprendizado. Tem também o psicólogo hospitalar, está ali no hospital dando suporte, seja no processo de luto, seja no processo de uma doença muito grave que a pessoa acaba descobrindo naquele momento, ou até mesmo na questão da internação, está ali internado e tem que receber todo um suporte, porque isso mexe muito com o emocional, mexe muito com o psicológico da pessoa, né? O psicólogo jurídico também, que trata também de questões como laudos, por exemplo, um adolescente que teve alguma infração, ele vai ter que ali trazer junto com outros profissionais um laudo, né? Uma avaliação. Então, tem tanto, tem muito, sabe? O psicólogo do trânsito também. Existe uma vasta atuação, né, do psicólogo. Também tem a área clínica, que é a minha área, né, que atua no diagnóstico, na prevenção, no tratamento de doenças mentais, de personalidades ou distúrbios emocionais, certo? E o psicólogo estuda também o comportamento humano, por meio da análise de suas ideias, valores e emoções. Você bem falou aí, antigamente, o que acontecia? A pessoa que apresentava algum tipo de transtorno, ela era excluída, ela era internada. Hoje, existe o psicólogo e essa atuação de forma muito forte, muito maravilhosa também, porque existem pessoas que talvez elas não desenvolvam transtorno, elas estão passando por um processo, talvez de luto, ou talvez de algum contexto que está desencadeando alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas de depressão, mas não chega a ser o transtorno, e ela precisa desse suporte, né, do psicólogo clínico que vai ajudar nessas questões, né? E aí, o que é que diverge de um psiquiatra? Ah, qual é a diferença, né? E como é que é esse trabalho aí do psiquiatra e do psicólogo? O psiquiatra faz terapia? O que é que ele faz? Na verdade, o psicólogo, ele é um profissional que tem formação em psicologia e atua tratando de sintomas emocionais. Ele vai tratar os sintomas emocionais afetados. Tipo, um transtorno mental, ele tem sintomas emocionais ali intensos, fortes. O psicólogo, ele vai fazer o acompanhamento psicoterápico, né, terapia, sessão de terapia, ele vai atuar nessa área, nessa questão, para aliviar, para trazer ordem ao que está desorganizado naquele momento na mente da pessoa, seja ela com um transtorno, seja ela passando por algum problema, né, que está acontecendo naquele momento da vida dela. E o psiquiatra, ele é um médico, ele fez medicina, ele tem especialidade em psiquiatria, e ele vai tratar transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, coisas que precisam de medicação, coisas que precisam de acompanhamento de medicação. Por quê? Porque às vezes os hormônios, eles estão totalmente desorganizados, alterados no organismo. A pessoa talvez não tenha um transtorno, mas está tudo muito desorganizado, está sem conseguir dormir, está apresentando insônia. O médico, ele vai trazer para ajudar nessa questão medicamentosa. Então, o psiquiatra e o psicólogo, eles trabalham, eles andam juntos, eles andam ali numa parceria muito grande, muito forte, muito intensa. Tem gente que procura só o psiquiatra, tem gente que procura só o psicólogo. Existem casos que o psicólogo, ele encaminha para o psiquiatra encaminha para o psicólogo. Mas eles dois, andando juntos ali, a pessoa indo para o psiquiatra, a pessoa indo para o psicólogo, se assim for necessário, for preciso, eles vão caminhar juntos ali, e a efetividade daquele sintoma, daquilo que está acontecendo, vai ser muito maior e muito mais precisa no problema que a pessoa está vivenciando ali.
É interessante, você mencionou aí essa questão do diagnóstico, né? Porque é difícil para um leigo, eu, por exemplo, não tenho casos próximos a mim de pessoas com algum transtorno mental mais sério, como você mencionou, mas é um erro, né, se negar a procurar ajuda médica ou procurar se dispor, e às vezes a pessoa não sabe, né, a quem recorrer, não conhece essa interdisciplinaridade da atuação dos profissionais da área de psiquiatria, de psicologia, e realmente é muito interessante fazer essa distinção para entender o que, para onde procurar ajuda, né? Eu acho que a sociedade tem caminhado num sentido de abertura de mente para visualizar esses problemas como problemas reais que necessitam de um cuidado especial para que essas pessoas realmente tenham uma vida saudável dentro das condições que elas têm, né? E não uma vida à margem da sociedade ali, afastadas e negligenciadas, né? Então, realmente, é muito interessante. E falando agora sobre os distúrbios mentais, especificamente, eu gostaria que você fizesse uma exposição sobre quais são esses distúrbios existentes, esses que já foram aí identificados pela ciência. Eu acredito que a mente é um ambiente muito vasto, muito diverso. Acho que ainda há muito a que se desmembrar e explorar. Mas eu gostaria que você expusesse aí quais são os distúrbios que existem, se existe alguma classificação específica, e se existe essa diferença entre doença, transtorno mental, como que isso pode ser enxergado e classificado, né?
Certo. Então, existem muitos transtornos e cada vez mais, através de estudos, através da atualização mesmo em si, diante do contexto em que nós vivemos hoje na sociedade, isso vai atualizando, isso vai mudando, né? Nós temos o DSM, o CID, e está aí classificando muitas e muitos, né, transtornos, mas eu vou falar aqui os principais, os que mais se destacam em termos de, talvez, de tanto sintomas como também de quantidade, que acontece muito. Você talvez já conheceu alguém com aquele transtorno, já conheceu alguém ou você mesmo, né? Já teve algum tipo desses transtornos aqui e já tratou e já ou precisa tratar, enfim. Mas eu vou falar aqui os principais, tá, Fê? Porque é muito, muito vasto mesmo, muito grande. No caso, por exemplo, o transtorno bipolar, o primeiro que eu vou citar aqui, que é marcado pelo quê? Vou falar rapidinho, tá? Alguns sintomas. É algo muito, assim, generalista, que eu vou dizer aqui, né? É algo geral. Mas o transtorno bipolar é marcado pelas oscilações imprevisíveis no estado emocional da pessoa. Afeta diretamente o humor. Sabe aquela pessoa que tem uma oscilação de humor muito brusca? Num dia só, você percebe que aquilo não é algo normal, posso dizer assim, sabe? O limite, aquela coisa equilibrada, tá longe daquilo, entende? E você acaba percebendo que a pessoa ou você mesmo tá acontecendo isso corriqueiramente, sabe? 3 vezes por semana, até às vezes todos os dias. Isso acaba tornando, né, algo que precisa ser investigado, precisa ser correr atrás do que tá acontecendo comigo, entende? Porque quando você consegue detectar, consegue entender que talvez você tenha isso e você corre atrás do psiquiatra, corre atrás do psicólogo, você vai ter uma otimização através do tratamento de vida muito grande. Você vai conseguir ter o equilíbrio ali, seja no seu organismo, nos seus hormônios, nos seus neurônios, tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar, e vai ter uma qualidade de vida melhor quando você vai tratar isso, quando você vai buscar tratar isso. Então, o transtorno bipolar é basicamente isso, certo? O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem pessoas que, ai, chega já no consultório dizendo assim, nossa, eu tenho TOC, porque já vai procurando, buscando saber, ou ver que aquilo ali não é algo que... Mas, às vezes, não é nem o transtorno em si. Porque o que eu estou falando aqui, eu falo muito no paciente, porque às vezes chegam pessoas para mim e já chegam com um áudio já, dizendo assim, eu acho que eu tenho isso, eu acredito que eu tenho isso. Mas, na verdade, não é. Às vezes é porque está acontecendo alguma coisa que está levando aquilo, aquele comportamento, né, repetitivo, que acaba que você não consegue ter controle. E você pensa que está com transtorno, mas não é transtorno, é apenas o contexto que está acontecendo com você ali, que está levando a fazer isso como algo compensatório, talvez, entende? Então, o toque é o quê? Sentimentos e pensamentos obsessivos, compulsivos, comprometendo o equilíbrio emocional e afetando, inclusive, a execução das tarefas diárias suas. Se está afetando, está trazendo esse desequilíbrio, está comprometendo esse comportamento repetitivo, compulsivo que você está tendo de alguma coisa, de fechar a porta, abrir a porta, o tempo todo, tem gente que acontece isso, ou de estar ali com álcool em gel, você sabe que tem que passar hoje no contexto, né, da pandemia, a gente chega num canto, limpa, né, coloca o gel na mão, limpa as mãos com gel, higieniza, mas aí não é suficiente, você volta daqui a 2 minutos, coloca de novo, daqui a 2 minutos você coloca de novo, isso é uma compulsão, é um comportamento compulsivo, repetitivo, e aí você já começa a perceber que não é algo normal, natural, né? Você vai limpar ao entrar, você vai limpar ao sair, provavelmente, tem gente que faz isso, tem gente que não faz, só quando entra, quando sai, não limpa, mas tem gente que fica 2 em 2 minutos, 1 em 1 minuto, seja lá a quantidade, é algo muito intenso, certo? E acaba comprometendo a sua tarefa diária. As pessoas percebem ao seu redor, a sua mãe, o seu pai, seu amigo, vai perceber, isso tem alguma coisa aí, já está repetindo demais isso aí, vamos ver o que é isso, né? Distúrbios alimentares, que muito conhecidos, anorexia, bulimia. Às vezes as pessoas têm até dificuldade de discernir, né? O que é o quê? A anorexia é o quê? Emagrecimento intencional. Eu me recuso a comer porque eu me sinto gorda mesmo que eu não esteja gorda. E eu me olho no espelho, ou seja, a minha imagem está distorcida para mim. Eu estou magra, o meu peso lá na balança está dizendo que eu estou magra, mas eu me sinto gorda, eu tenho medo de engordar. E aí, o que acontece? Eu rejeito comer. Mesmo que eu tenha necessidade, eu saiba que eu preciso comer, mas eu rejeito. E aquilo vai provocando cada vez mais um emagrecimento. E isso vai afetando, né, o seu organismo, a sua vida. Aí a questão da própria imagem, né, tem que ser muito trabalhada nas sessões de terapia. Por quê? Porque está se olhando, não está se amando, não está se aceitando. E aí tem uma distorção, né? Já a bulimia é o quê? Você come grandes quantidades, só que você, quando come, você de imediato, você quer colocar para fora para não absorver os nutrientes, para não ter a absorção do seu organismo. Você induz o vômito, você elimina as calorias pensando que você está eliminando ali, está fazendo algo bom, quando na verdade está totalmente errado aquilo que você está fazendo. Então, tem que ter um equilíbrio de aprender a comer de forma saudável e não provocar vômito, né? E aí vem também outro transtorno muito comum e corriqueiro no nosso dia a dia, que é o transtorno de ansiedade, que você se preocupa excessivamente com o que está por vir, com o que vai, que nem aconteceu, o que vai acontecer. É uma preocupação intensa, você não consegue dormir, você não consegue pensar, deixar de pensar naquela situação, porque você está preocupado demais. E o medo, sabe? O medo do que nem aconteceu, que talvez nem vá acontecer, mas você está ali com medo, e isso traz o quê? Insônia, né? Você não consegue dormir direito, isso aí, a qualidade de sono é importantíssima para a saúde mental, e você acaba que vai desencadeando outras coisas, é roer a unha e deixar o dedo totalmente comido, é você ter taquicardia, é você, às vezes, até desenvolver também ataques de pânico. Então, vai tendo outras vertentes, né? Outra coisa, depressão, que é muito corriqueiro também no nosso dia a dia. Pessoas, né, que desenvolvem transtornos depressivos, às vezes começa com uma angústia, aconteceu alguma perda, rompimento de relacionamento, ou perda de um ente querido, de um amigo, você se angustia, mas aquilo ali é porque todo luto tem um tempo determinado, né, de terminar. Claro, não é tipo assim, olha, com 60 dias você... Não, cada um tem um tempo de luto, mas se o luto ele passa mais de 6 meses, ele está ali, a angústia, a depressão, a pessoa se isolando, tem também a questão de oscilação de humor, sabe? Tudo isso vai desencadeando o transtorno depressivo. Se você não cuidar, se você não tratar, se você não for acompanhado, né, aí você vai desencadear o transtorno, possível transtorno. A esquizofrenia, muito conhecida também, que é a desordem de pensamento, o distúrbio de linguagem. Você fala com a pessoa, você vê realmente tendo ali, falando coisa com coisa, não está conexo, está desconexo ali o que a pessoa está falando, entendeu? Você, nossa, é uma coisa estranha, né, na pessoa que está falando, deixando ficar diferente, né? E também tem a questão da somatização, que é o quê? Que é você sente dores nos seus órgãos, você não sabe o que é, você vai no médico, você faz um check-up, e quando você vai ver, você não tem nada, não é diagnosticado nada, mas é algo que está relacionado às suas emoções, porque nós, a nossa cabeça não está separada do nosso corpo, filho. Nós pensamos, nós sentimos, né, a mente está desorganizada, nós sentimos o nosso corpo, então vai tudo, né, somatizar, certo? E também apresenta, nessa questão da somatização, a alteração do humor. É isso.
É perceptível que todos esses distúrbios, eles têm reflexos aí, não só como você falou agora há pouco, na parte física, a questão do corpo, que tem essas dores, que tem aí esse emagrecimento excessivo, e reflete em todos os aspectos, né? No relacionamento social dessas pessoas, que dentro do ambiente de trabalho por conta dessas instabilidades emocionais aí, dessas oscilações de humor, podem ter problemas com os colegas de trabalho, ou às vezes não conseguem trabalhar, né?
Isso
é algo muito comum, pessoas que têm transtornos mentais e não têm esse acompanhamento, essa constância de tratamento e um diagnóstico efetivo, acabam enfrentando problemas pelo resto da vida, né? Porque não se puderam a ter um acesso eficaz a uma procura, uma ajuda médica coerente.
Entrando no que você está falando aí sobre essa questão de não procurar ajuda, desculpa te interromper, mas é importante falar isso, porque existem estigmas, existem preconceitos. Ah, eu não sou louca, eu não vou procurar ajuda médica, não. Vou procurar psicólogo, não. Porque psicólogo é para doido. Psiquiatra é para doido. Gente, a gente não pode ter esse tipo de pensamento. Porque isso acaba que traz prejuízos para nós, porque a gente vai acumulando. Todos nós passamos por problemas, concorda? Todos nós temos situações difíceis da nossa vida e que muitas vezes nós não conseguimos lidar com essas situações. E o falar, muitas vezes, para uma pessoa que está, que tem uma escuta profissional, faz toda a diferença. Você só naquela conversa ali, só no falar, só no seu espaço de você falar, de você compartilhar o que você não gosta de compartilhar com alguém que você tem medo, tem receio, seja lá, e uma pessoa neutra naquela situação, ela vai ouvir, ela vai te direcionar, ela vai te ajudar, né? E aí você tem uma melhora, sabe? E as pessoas, elas têm muito preconceito, muito estigma contra isso, e nós não podemos ter. Somente hoje, nos nossos dias, onde temos a informação muito rápida, temos a informação muito precisa ali naquele momento, um turbilhão de informações que muitas vezes trazem pesos desnecessários, cargas desnecessárias, e a gente acaba que fica muito sobrecarregado. É necessário a gente pedir ajuda, ter ajuda, e nada melhor do que um profissional para ajudar nesse sentido.
É, ainda mais, tomando como exemplo agora esse momento que nós estamos vivendo, né, que é uma coisa inédita na história da humanidade, uma pandemia que gerou esse isolamento social aí que está se estendendo há meses, e eu acredito que a confusão familiar, essa questão de lidar com pessoas é algo muito difícil, né? Nem sempre nós temos o discernimento e a sabedoria necessária para evitar esses conflitos, e realmente as pessoas se sentem aprisionadas em si mesmas, né? É algo que realmente é passível de conhecer da vulnerabilidade do ser humano, de como nós estamos aí passíveis de problemas, de questões que nem sempre nós vamos estar bem, né? Não, nem todos os dias são bons, nem todos os dias são fáceis. Eu imagino que, com certeza, a procura por ajuda nesse período de pandemia aumentou aí, não só para você, mas como para todos os profissionais de saúde mental que vêm atuando no Brasil, porque é algo necessário, né? Não é mais só um luxo. Eu costumava ouvir de algumas pessoas que, eu não vou fazer terapia porque é caro, porque é um luxo, mas na verdade é uma necessidade, né? É algo que deve ser feito para que você se sinta bem, não só para prevenir problemas ou questões aí que, como você mencionou agora há pouco, distúrbios que é por alguma questão de inconstância ou de não ter essa ajuda médica podem se desenvolver e se agravar ao longo do tempo, né?
Isso.
Podem gerar aí algo que começa de forma simples e que a pessoa nem consegue distinguir muito bem, uma angústia, uma tristeza, pode crescer e se intensificar, né? E falando
Isso.
desse tema aqui, dentro ainda dessa temática, eu acho importante abordar, porque muito se fala e cresceu agora, principalmente com essa questão da internet, a propagação da informação, movimentos como o Setembro Amarelo. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco do que se trata. Eu vi que você, vou abrir aqui, tomar a liberdade de falar, a Patrícia tem feito uma série de vídeos dentro de uma página do Facebook que se chama Japão Aqui, que presta apoio e assessoria a pessoas que do mundo inteiro, na verdade, né? Porque todos têm acesso. E num dos vídeos, eu acredito que um dos primeiros, você falou um pouco sobre o surgimento do Setembro Amarelo, falou também sobre esses distúrbios e e reforçou qual é a importância de movimentos como esse. Então, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre esse movimento, qual é a utilidade. A gente vê aí campanhas publicitárias, pessoas postando nas redes sociais, mas pouco se propõe a conhecer realmente, entender qual é a finalidade, para que serve e como funciona, né? Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco de um panorama sobre o Setembro Amarelo para a gente.
Esses movimentos, né, que são desenvolvidos para realmente despertar essa questão que eu estava acabando de falar, inclusive, né, sobre a questão da procura, dos estigmas que existem, o não procurar, o não falar. Né, o Setembro Amarelo vem aí para realmente trazer para as pessoas, o entendimento das pessoas que é necessário buscarmos ajuda, é necessário buscarmos realmente, não temos vergonha de reconhecer, de detectar isso, né? Eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda, eu preciso trabalhar isso na minha vida. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela está com um transtorno depressivo, eu digo agora realmente transtorno, né? E ela está sem conseguir discernir, porque está tão confuso tudo dentro dela, na mente dela, naquilo que ela sente, ela está com a vida assim, sem sentido, sem valor, sabe? E a pessoa, ela acaba que ela entra cada vez mais, vai se afundando, vai se afunilando, na verdade, para, por exemplo, um possível pensamento, possível sim, né, de terminar com a vida, de acabar com a vida. E o Setembro Amarelo vem para dizer assim: olha, por favor, vamos despertar para isso. Está sentindo algo? Está sentindo angústia? Está sentindo vontade de acabar com a própria vida? Busca ajuda, porque acabar com a própria vida não é a solução. Começou com um rapaz que tinha um carro amarelo, acho que era na Califórnia, se não me engano. E ele, um jovem, tinha acabado de reformar o seu carro, estava ali naquele processo de reformar o carro, mas com um tempo ele pegou, entrou dentro do carro, atirou nele mesmo e acabou com a própria vida. E os pais ficaram muito tocados com isso e começaram, no próprio velório, né, enterro do rapaz, eles começaram a fazer um movimento, né? E eles mandaram, pegaram panfletos e começaram a entregar para as pessoas: olha, se você estiver sentindo isso, se você estiver passando por alguma coisa, alguma angústia, algum problema, por favor, procure ajuda, sabe? E eles sentiram essa necessidade de fazer isso, porque eles viram que eles não conseguiram perceber no próprio filho isso, sabe? Então, começou lá, e aí se estendeu. Hoje o Brasil, ele tem um mês todo falando sobre isso, que na verdade pessoas até não gostam nem de falar. E é interessante que na questão do suicídio, né, que é uma questão muito delicada, porque, por exemplo, não pode ser veiculado nada, porque pode incentivar, na verdade tem que ser veiculado de forma certa, de forma correta, que é o quê? Olha, está sentindo isso, está sentindo angústia, está sentindo esses sintomas, procura ajuda, sabe? O falar é curador, o falar é libertador. Você fala, você está colocando para fora, sabe, esse fardo, essa carga. Em uma das minhas lives que eu falo sobre assertividade, eu conto uma historinha no início da live sobre cargas desnecessárias que muitas vezes nós levamos e que precisam ser colocadas, deixadas de lado. É um conto, né? Uma fábula de um homem que estava levando carga, e a pessoa olhava assim: por que você está levando essa mala? Por que você está levando isso aqui? Por que você está levando essa pedra? E ele: nossa, não estava nem percebendo que eu estava levando, mas estava levando. E com certeza o caminhão dele estava bem pesado. Mas às vezes levamos essas cargas, essas malas desnecessárias, porque simplesmente não queremos falar, não queremos procurar ajuda, procurar alguém que nós confiamos, de abrir nosso coração: eu estou sentindo angústia, eu estou pensando, sabe, em me matar, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. E a pessoa ali te encorajar a procurar um médico, te encorajar a procurar um psicólogo, e você tem o seu espaço. Na terapia, você tem o seu espaço de falar, você falar o que você quiser, o que você pensa, ninguém vai te julgar, ninguém vai te apontar, vai te ajudar a entender melhor a dinâmica das suas emoções, entender os seus pensamentos, e pegar aqueles pensamentos disfuncionais, que a gente chama, e trabalhar com os pensamentos, porque se a gente pensa, acontece alguma situação. A gente pensa. E a gente tem crenças que são desenvolvidas ao longo da nossa vida. E aquela crença, ela tá distorcida, ela tá ali trazendo o quê? pensamentos como: eu não presto, eu não sou nada, eu não vou conseguir, eu não sou bonito, eu não sou isso, eu não sou aquilo, sabe? E você acaba que traz para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu relacionamento de amizade, para o seu relacionamento com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu marido, danos emocionais, porque você não conseguiu ainda lidar com aquela crença, tá o tempo todo pensando aquelas coisas, sabe? Então, o Setembro Amarelo, ele vem para ajudar. Movimentos como esse vêm para ajudar a despertar tanto as pessoas que estão ao redor, a observar, sabe, seu filho, sua irmã, seu marido, sua esposa, sabe? E a entender, né, melhor como ajudar nesses casos, entende? Como fazer para ajudar. É isso.
E aprender a detectar esses sinais, né?
Exatamente, aprender isso.
Vídeo. É algo, é uma espécie de tabu ainda, né? Esses números têm crescido, têm se intensificado, e eu acredito que existem N fatores que geram essa questão, que é um problema, né? Que, infelizmente, pessoas que não tiveram oportunidade ou não têm força suficiente para procurar ajuda acabam se suicidando. Mas é importante falar sobre movimentos como esse, não só para quem está se sentindo dessa forma e pode se sentir encorajada a pedir ajuda, como para as pessoas demais que conseguem formar uma rede de apoio, né?
É um movimento de conscientização para as pessoas que estão ao redor, de pessoas que travam essa batalha de já teve depressão ou está apresentando sintomas depressivos e a pessoa não quer buscar, porque a pessoa se isola completamente. A pessoa não quer buscar ajuda e o familiar ou a pessoa que é importante para aquela pessoa, né, que é uma pessoa de confiança, trazer essa palavra, saber lidar com aquilo, sabe? Saber detectar e saber lidar com aquilo para poder levar essa pessoa para ajuda. Porque a pessoa não vai ter força, a pessoa não vai conseguir discernir exatamente o que tem que fazer, ela vai apenas se isolar e vai olhar para a sua dor, olhar para a sua vida, tá bem, não está vendo sentido, para que eu vou viver? Sabe? Então, a pessoa que está do lado, ela vai conseguir lidar com isso e encorajar a pessoa a buscar ajuda e ajudar ela a ir atrás de ajuda, entende? É mais para isso, é para dizer assim, tem solução, ei, você que está sentindo isso, tem solução, você não acabou, as coisas não acabaram, a vida não acabou, você pode sair dessa, sabe? É para isso.
Eu acho interessante porque os temas se alinham, né? No último episódio do podcast, nós falamos sobre violência doméstica e eu convidei um servidor que atua dentro da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, especificamente recebendo vítimas de violência doméstica. E dentro desse cenário, ele descreveu de forma muito sensível, muito específica, como essas pessoas inseridas dentro dessa situação, eles não têm, elas, né, não têm forças e não têm condições de sair disso sozinho. Então, é necessário que não só o Estado dê um suporte, mas que os familiares formem essa rede de apoio e sejam realmente as muletas para que as pessoas consigam migrar para fora desse cenário que eles estão inseridos, né? E eu acredito que é um paralelo aí, de certa forma, coerente, porque é uma situação de extrema vulnerabilidade, né? E sozinho não é fácil sair disso. Diz aí os profissionais de saúde que têm travado essa batalha contra esses índices de suicídio que têm crescido cada dia mais, né? Infelizmente. E caminhando agora para o tópico principal do nosso episódio, como eu mencionei anteriormente, o tema de hoje é os pilares de saúde mental, mas eu achei extremamente necessário permear, abordar o que permeia esse tema antes de construir aí efetivamente o que seria abordado. E aí agora eu abro para você trazer o que para você, como psicóloga, como alguém que atua aí diretamente com pessoas que têm transtornos mentais ou não, com pessoas que têm tido essa confiança de procurar um profissional e de realmente se dispor a buscar uma vida, uma saúde mental realmente equilibrada. Então, para você, quais são esses pilares dessa saúde mental equilibrada? O que constrói uma saúde mental estável e que realmente te leva a ter uma qualidade de vida.
Então, a primeira coisa que eu preciso enfatizar é que se você tem algum sintoma, seja lá qual for, mesmo que você não tenha um transtorno, mas que você está sentindo que não está legal, que está fora do seu padrão de vida e está trazendo prejuízos à sua vida, a danos à sua vida, seja em qualquer esfera que você vive, trabalho, casa, comunidade, igreja, seja lá onde for, você precisa buscar, reconhecer primeiro, você reconhece que você está assim, porque tem pessoas que não priorizam e acabam passando, sabe, empurrando, como diz o ditado popular, empurrando com a barriga. Você vai empurrando, você vai empurrando, você vai procrastinando, você vai deixando para lá, né, para depois, não prioriza esse cuidado. Então, reconheça que você não, eu estou sentindo isso, eu estou precisando de ajuda. E procure ajuda profissional. Não tenha esse estigma, esse preconceito de buscar. Procure mesmo, para você desenvolver uma qualidade de vida emocional boa, uma saúde mental equilibrada. Busque, não deixe de buscar, procure ajuda. É importantíssimo você ter esse entendimento, certo? Não tenha vergonha. A segunda coisa é você ter um estilo de vida mais saudável. Como assim ter um estilo de vida mais saudável? Agora eu vou virar fitness? Não, não estou falando que é para você virar fitness. Eu estou falando para você ter um estilo de vida mais saudável, fazer o quê? Praticar alguma coisa, né? Uma caminhada, um esporte, um exercício físico que você gosta. Ah, eu gosto de dançar, vá dançar. Ah, eu gosto de caminhar, caminhe. Ah, eu não tenho tempo de caminhar todos os dias, caminhe 2, 3 vezes por semana, mas caminhe, sabe? Faça uma caminhada, pratique algum esporte. Ah, eu gosto de luta, vá lá para o Muay Thai, para o Jiu-Jitsu, para o Judô, vá, faça algum exercício físico, faz alguma coisa que você goste, que te dá prazer e que te promove saúde, que te promove o quê? É gastar energia, sabe? É cansar ali onde você tá, o que você está fazendo e que vai promover essa saúde para você, sabe? Outra coisa, dormir bem. É importantíssimo. Ah, eu não consigo dormir, tá com insônia? Procure um profissional. Tá com problemas de distúrbios de sono? Procure um profissional. Procure ajuda, sabe? Ah, mas é só de vez em quando. Toma um chá de camomila antes de dormir. Tem dificuldade de relaxar? Toma um chá de camomila. Faça alguma coisa, sabe? Mas vá, tenha esse cuidado de dormir. Ah, porque eu fico muito no celular. Deixa o celular de lado. Vá deitar, vá desligar, sabe? Para poder relaxar, para poder dormir bem. A gente precisa dormir bem, no mínimo 7 horas por dia. No mínimo 7 horas. Ah, mas eu não tenho esse tempo todo. Não. Eu não tenho esse tempo todo de dormir, não. Você tem que dormir no mínimo 7 horas. É importante isso. Sabe, comer bem. Não precisa você virar fitness, não, gente. Você precisa aprender a comer. E quando você quiser ir para o McDonald's comer um Big Mac, vá comer um McDonald's. Mas não vá comer McDonald's todo dia. Não vá comer coisas que não são saudáveis todo dia, porque você vai acabar desenvolvendo doenças. E aí você, como é que você vai se sentir bem com doenças? Você não vai ter qualidade de vida boa. Então, aprenda a comer bem. Mas quer ir no McDonald's? Tem o dia de ir no McDonald's. Tem o dia de ir no Burger King. Tem o dia de comer isso ou aquilo. Ama o doce. Tenha equilíbrio ao comer doce. Tudo de forma equilibrada. Para o quê? Promover um estilo de vida mais saudável e você se sentir bem. Sentir com energia. Sentir, sabe? As pessoas que têm problema com ansiedade, a gente geralmente na terapia diz assim: faça algum exercício que você gosta, você tem que fazer. Pessoa que está com problema de depressão também, com algum transtorno depressivo, faça. Ah, eu não quero sair de casa. Pelo menos uma vez por semana, saia, faça uma caminhada, faça alguma coisa. E aí você vai estimulando a pessoa a ter isso. É importantíssimo, primordial. Você tem que ter, você tem que trazer isso para a sua vida diária, para a sua semana, sabe? Para quê? Para promover essa saúde mental. Faz parte da nossa vida. Isso é a prioridade. Ser uma pessoa que tem um otimismo, não é um otimismo utópico. Ah, porque eu vou pensar só positivo aqui. Não estou falando disso, estou falando de ter um otimismo, porque existem pessoas, e até pessoas com temperamentos mais assim, de pessimismo, de olhar para a coisa e dizer: não vai dar certo, não. Ah, isso não é legal. Gente, é importante você pensar de forma diferente, sabe? Mudar a lente da sua visão, olhar de outro ângulo para a situação, dar o seu melhor, mesmo que o seu melhor talvez hoje não seja perfeito, porque tem pessoas que têm mania de perfeição, tem que sempre estar perfeito aquilo ali. Não, tá bom, amanhã pode melhorar, sabe? E você vai dando o seu melhor, você vai melhorando aquilo ali, tem uma atitude otimista das coisas, ver de forma diferente. Outra coisa, fazer planos de forma otimista, ou seja, você vai sentar e vai pensar assim, daqui a um ano, o que eu pretendo fazer, o que eu pretendo ser? Daqui a 5 anos, daqui a 10. Tem gente que você senta para conversar, você não sabe nem daqui a um mês, nem daqui a um ano, o que quer da vida. Ah, não vou, eu queria muito fazer uma faculdade, mas eu não sei se eu tenho condições, se eu consigo, se eu sou capaz, sabe? Não se desafia, até por preguiça muitas vezes, ou porque vai demandar muita energia, aí acaba adiando sonhos e projetos. Ah, eu quero viajar daqui a 5 anos. Se prepare para isso, sonhe com isso. É isso que é o otimismo, sabe? De você ver por outro ângulo e sempre estar ali se planejando, de você realmente melhorar como pessoa, de você realmente melhorar como namorado, como noivo, como esposa, esposo ou cidadã, entende? Tudo isso é perspectiva de vida. Tudo que eu estou falando aqui, dessa questão do ter otimismo, né, é perspectiva de vida. É fundamental a gente ter perspectiva de vida, certo? Outra coisa, a questão de controlar o estresse. Eu vejo pessoas que acabam desencadeando transtornos de ansiedade ou depressivos porque acabam entrando na correria, aí não tem um tempo de lazer, sabe, para você mesmo se curtir, ou a sua família, ou com os amigos. Você não tem, eu não tenho tempo para isso, sabe? E você precisa ter o seu tempo de lazer, o seu tempo de relaxar, de desligar dos problemas, entende? Porque ninguém aguenta. É como a panela de pressão. A panela de pressão, se ela não for desligada, ela estoura, ela explode. A mesma coisa é a gente, Fê. Se a gente não desacelerar e não ter esse tempo de lazer pela mesma vez por semana, a gente explode, a gente surta, a gente pira. Não tem ninguém que aguente, entende? Então, controlar essa questão do estresse. Você tem que ter controle no seu estresse. Você tem que saber até onde você pode ir. E isso você trabalha como? Dia de lazer é dia de lazer. Desliga o celular. Desconecta do celular. Desconecta do computador. Vai ver a natureza. Vai para uma praia. Vai caminhar. Vai para um parque. Vai para uma fazenda. Sei lá. Faça o que você gosta de fazer, mas faça, não deixe de fazer, certo? E também tem a questão do controle emocional, você ter esse controle emocional. Para ter controle emocional, você precisa se conhecer, e aí entra na questão do autoconhecimento, invista em autoconhecimento. Quem você é? Quem é Fernanda? Quem é Patrícia? Sabe? E quando você coloca, por exemplo, num papel quem é você, e você vai ver no papel, assim, talvez só coisas negativas, mude essa ótica. Olhe para você nos seus pontos positivos. Se ame, se aceite, se valorize. Busque se autoconhecer. Busque olhar de outra forma para você, porque eu vejo muitas pessoas com problemas na autoestima, tem baixa autoestima, e aí não conseguem acreditar que podem fazer uma faculdade, que podem fazer um curso, que podem se especializar em algo, que podem melhorar, porque não se sentem capazes. Ou então, eu me sinto feia. Eu não gosto, eu não me arrumo, não me maqueio, por exemplo, né? Algo tão simples. Não me maqueio porque eu me sinto feia. Você já se viu maquiada? Você já buscou aprender a se maquiar? Uma coisa tão simples, tão corriqueira, sabe? Mas que traz esse cunho de autoestima. E você trabalha a sua baixa autoestima. Na terapia, trabalha muito a questão da baixa autoestima. A gente precisa se valorizar, precisa olhar nossos pontos positivos. E investir é outro ponto, é outro pilar. Investir em autoconhecimento, se conhecer, ter o seu tempo, ter o seu momento, olhar para dentro de você, fazer uma avaliação de si, coisas que precisa melhorar, coisas que você tem como ponto positivo, tudo isso é importante. Outra coisa, muito importante, tem pessoas que acham que meditação ou oração ou prece, seja lá qual o seu tipo de religião, tem gente que acha que é perda de tempo, e não é perda de tempo, pelo contrário, A saúde mental está muito intimamente associada à questão do bem-estar físico e espiritual. Físico, ou seja, estilo de vida mais saudável, e espiritual. Tem pessoas que gostam de fazer meditação, essa meditação, sabe? A meditação, ela traz essa questão da autodescoberta, sabe? De olhar para dentro de você. A oração, ela promove o bem-estar, as emoções. Quando você fala, eu mesmo, eu amo orar. E eu falo para Deus: Deus, eu estou sentindo isso, Deus, eu estou sentindo aquilo, eu estou assim, assado. Tem pessoas que fazem preces, faça a sua prece, sabe? Isso vai promover um bem-estar. É muito importante você fazer. Isso são coisas aqui que eu estou falando tão basais, tão triviais, mas que promovem a saúde mental. Elas te dão no seu dia a dia uma qualidade de vida totalmente diferente. Experimente fazer isso e você vai perceber que vai mudar completamente a sua vida e vai trazer só coisas boas para você. É isso.
É muito interessante, porque ainda mais no tempo atual, infelizmente, né, eu vivi aí um tempo atuando dentro do Ministério Público, e lá eu pude vislumbrar assim a vida humana na sua forma diversa, e às vezes até sob uma ótica que a gente não gosta de enxergar. Mas na verdade, a vida humana é singular, né? Nós temos aí as nossas peculiaridades, as nossas sensibilidades, as nossas características. Ninguém é igual a ninguém. E
Exatamente.
realmente é necessário toda essa construção que você elaborou de forma muito coerente, muito bem explanada. Tudo isso vai complementando, como se houvessem degraus aí invisíveis que vão sendo conquistados para alcançar essa saúde mental estável, né? E eu acredito realmente que essas ferramentas são muito eficazes para se alcançar aí essa tranquilidade, essa estabilidade. É algo que é mais do que necessário. E caminhando agora para o encerramento, gostaria de dizer mais uma vez que eu sou muito grata pela sua participação, pela sua contribuição, não só como profissional da saúde. Eu sei o trabalho sério que você tem feito, tem auxiliado aí muitas pessoas que vêm buscando ajuda, que realmente vêm rompendo essas barreiras, no sentido de se colocar aí num lugar de vulnerabilidade e consciente da necessidade de procurar ajuda profissional. Então, gostaria de parabenizá-la primeiramente por isso, também pelo trabalho que você vem desempenhando aí nas redes sociais,
Não,
no sentido de profissional, né? Como eu mencionei anteriormente, a página do Japão Aqui, eu creio que vem ajudando muitas pessoas que não tinham aí, como eu mesma falei, me coloco no lugar de alguém leigo, né? Não tinha dado a devida atenção para esse assunto, mas que na verdade tem que ser falado sim, tem que ser objeto de discussão nas rodas de conversa, e é isso que o Podcast Despertador almeja: levar essas discussões para além dos debates que são travados aqui, mas para fora, para que as pessoas realmente reflitam, absorvam e possam pôr em prática essas questões que são colocadas aqui, né? E dentro disso, todo o final de episódio eu abro a oportunidade para os convidados trazerem indicações para que esses debates que são feitos realmente se perpetuem através do consumo de outras formas de conteúdo. E hoje eu vou tomar a liberdade de iniciar com três indicações básicas, curtas, mas que ao consumir me abriram os olhos para essa temática, porque tratam de forma um pouco impactantes até, algumas delas, mas que abrem aí para esse assunto que nem todas as pessoas gostam de falar, mas que é necessário. E vou tomar a liberdade de dar as minhas indicações primeiro. Primeira dica que eu tenho é uma série que se encontra na Amazon Prime, se chama Modern Love. Essa série tem alguns episódios, são episódios um pouco curtos até, e o episódio 3 da primeira temporada se chama Take Me As I Am, Whoever I Am, e vai tratar de uma moça que ela inicia o episódio super alegre. Você pode ver ela no mercado, dançando, conversando com o um rapaz. Ela tá ali no ápice de animação e êxtase do dia, e ao longo do episódio ela vai murchando. Podemos perceber ali que ela começa a ter problemas dentro do ambiente de trabalho dela, e posteriormente, quando ela vai sair com esse cara que ela conheceu no mercado, ela já tem uma crise e não consegue nem se levantar. E a construção do episódio inteira é bem clara e didática, no sentido de mostrar como uma pessoa com bipolaridade ela se comporta. Então, para eu que não conhecia, que nunca tive contato com ninguém que tem esse transtorno pessoalmente, pude observar ali, e é feito de forma bem sensível, bem, bem interessante. Então, a minha primeira dica é esse episódio dessa série Modern Love. A série inteira é muito boa, mas esse episódio especificamente nos abre os olhos para a questão da bipolaridade, e de uma forma bem clara e bem dinâmica. E o segundo é uma entrevista que foi feita pelo David Letterman com o Kanye West. Ela está disponível na Netflix e foi, se eu não me engano, a segunda temporada. Nessa entrevista, vários assuntos são abordados por eles. O David Letterman é um excelente entrevistador, e ele aborda de forma bem didática e conduz as entrevistas de forma bem didática. Mas nessa entrevista especificamente, o Kanye West aborda um pouco sobre a questão dele com a bipolaridade. Ele só foi diagnosticado há pouco tempo, mas é possível observar que é uma pessoa que desde muito tempo já tinha um comportamento instável, visível e evidente. Se porta, e como ele teve um avanço a partir do momento em que ele procurou ajuda, procurou um diagnóstico, e hoje ele promove aí, incentiva grupos de apoio que estudam os transtornos mentais e que tem procurado tratamentos alternativos, que também cooperam juntamente com a ajuda, a procura e a assistência médica. Tá muito interessante, é válido. E o último é um livro que eu li recentemente que me impactou de forma específica e intencional, porque eu sou suspeita para falar dela. Tem uma Bíblia que é comentada por ela e acho ela uma mulher extraordinária. O livro se chama Campo de Batalha da Mente, é da Joyce Meyer. É um livro muito amplo, muito claro, no sentido de explanar quais são essas batalhas da mente que nós travamos diariamente, né? E como essa relação que a Patrícia mencionou com Deus, como é necessário que a gente se conheça, mas também seja conhecido. É uma leitura bem gostosa, e não é um livro muito extenso, mas vale a pena, deixo aí a indicação. E abre para você trazer agora, Patrícia, as suas indicações, se você tiver alguma para compartilhar com a gente, de coisas que as pessoas podem consumir. E aí peço que ao final você repita as suas redes sociais, para que o pessoal possa te localizar e posteriormente.
Tá, joia. Então, vamos lá para as indicações, né? Eu tenho alguns livros que eu li que eu amei. Assim, eu amo ler livros, né? E, para mim, assim, um dos livros que eu li que eu gostei muito é...
Seja Assertivo, de Vera Martins, O Ciclo da Autossabotagem, de Stanley Rosner e Patrícia Hermes, e Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye.
Muito top também, porque explana para você sobre as características de cada temperamento, como, no caso, é uma visão cristã, né, do processo de transformação, e como é importante você saber o seu temperamento e como Deus ele pode transformar isso, né? É muito top também esse livro.
Uma série que eu gostei muito e que trouxe muitos ensinamentos com relação à resiliência, superação de traumas, dores, abandono, rejeição, foi a série de Annie, Netflix. Indico também.
Mas tem as lives que eu tenho feito no Japão aqui, que eu tenho passado para o canal do YouTube. Lá no YouTube Patrícia Menezes com S, certo? Que você pode ir lá, e lá tem sobre assertividade, é uma coisa que é muito importante você conhecer sobre esse tema. Procrastinação, supera a procrastinação, tem falando sobre a ansiedade, né? Como vencer a ansiedade. Tem muita coisa bacana lá que você pode assistir e ser muito, trazer muito conhecimento para você, ajudar muito você, né, em coisas que você talvez nem tenha tentado para isso. Redes sociais novamente, né, Fê? Patrícia Menezes no YouTube, no Instagram, @psipatriciamenezes, e no Facebook, psicóloga Patrícia Menezes. Lembrando que o Menezes é com S. É isso.
Bom, então, estamos finalizando esse episódio do podcast de Espectador. Mais uma vez, muito obrigada, Patrícia, pela participação. Fiquei muito feliz de recebê-la aqui e de travar esse debate sobre esse assunto tão vasto, tão interessante, e que tem muito a contribuir para que as pessoas tenham realmente esse despertar da consciência e essa visão mais ampla do que deve ser priorizado e de que a saúde mental é sim uma necessidade, uma prioridade que deve ter nossa atenção integralmente, né? Muito obrigada, Patrícia, pela participação.
Eu que agradeço. Foi uma honra para mim estar participando. É algo muito novo, né? Como eu falei para você, essa questão desse canal, né, de informações é interessantíssimo e eu quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui com você e poder falar sobre algo que eu amo falar. E é isso. Muito obrigada, tá?
Esse foi o episódio do podcast Despertador. Vejo vocês na semana que vem com o próximo tema.